Eu gostava que me contasse, como é que surgiu a decisão de ter emigrado para o estrangeiro.
Olha,
Sim,
portanto,
ok.
eu era, como você sabe, éramos uma família pobre, não é? E, portanto, eu trabalhava com os meus pais, trabalhámos duro. Comecei a trabalhar numa fábrica aos 11 anos. E, portanto, no fim de sair da fábrica, ainda tínhamos então os trabalhos de casa, das terras, tudo. Era um trabalho muito duro. E, portanto, depois a gente via, eu via falar e víamos os vizinhos, tudo, que vinham para o estrangeiro e tudo, que melhoravam a vida, tinham outro nível de vida, nenhum podiam ter. Pronto. E eu então, depois, tive essa ambição também. Mas o meu pai não me queria deixar vir, porque eu era novo, eu era menor. E, portanto, e o meu pai sempre me fez frente, que dizia que não. Para já disse que não, nem que não me dava dinheiro, e eu disse: eu não, eu zerrasco o dinheiro para ir, não, não preciso fazer. Me zerrasquei, pronto. Depois, só no último dia é que eu disse que vinha, porque eu pensou sempre que eu não conseguia zerrascar. E então eu zerrasquei-me, vim, e éramos, portanto, éramos dois colegas. Que éramos da mesma idade, e esse meu colega tinha outros problemas familiares, que o pai dele tinha morrido, e a mãe, portanto, era viúva, e portanto também tinham problemas, e tudo, eles estavam nas mesmas condições, e eu era, éramos como irmãos. Então nós dois, dissemos, vamos, arranjámos, nessa altura havia passadores, não sei se sabem como é que era isso, que as pessoas passavam, então. Falámos com essa pessoa e disse, não há problemas, portanto, e foi assim, viemos. Depois, passámos, portanto, a fronteira portuguesa, passámos lá a pé,
Não, como é que conheci?
portanto, como digo, portanto, mais o meu colega, então, pensámos então em vir, encontramos o passador, pronto, foi de acordo, marcámos o dia e arrancámos. Portanto, viemos de táxi até perto da fronteira. Na fronteira portuguesa atravessámos, portanto, a pé, passámos a fronteira a pé, chegámos do outro lado, apanhámos o comboio, o passador já tinha bilhetes para virmos até Hendaia, chegámos a Hendaia. Eu e esse meu colega, nós éramos mais, eram outros, eram maiores. Esse tinha as cédulas, nas alturas dos nossos papéis, era a cédula. Esses eram maiores, não tiveram problemas. Portanto, nós chegámos à Hendaia e tinha que se passar por um túnel para apanhar a linha do outro lado. E era aí que nós éramos controlados. E o passador, naquela altura que a gente passou, antes passava sem problemas, até com cédulas de outros. Mas naquele dia, a polícia, ou que nos encontrasse novos ainda, desconfiou da gente. Quando nós fomos para apanhar com as cédulas, nós levámos as cédulas, a gente tampouco vi quem era a cédula, nem como é que se chamava, nem quem era, não preparou o passador, não disse nada. Eu então levava uma cédula de outro, uma pessoa adulta já, que tinha mais idade que eu, que eu não sabia como é que se chamava, nem como é que se chamava o pai, por isso quando pegam a coisa, como é que se chama o seu pai? Eu disse a verdade. O passador não tinha dito nada, então enviaram-nos para trás a mim e ao meu colega. Mas esse meu colega tinha vindo sem dizer nada à mãe. E a mãe, mas estava tanto. Se ele dizia que a mãe que o matava. Se vinhamos para trás, outra vez, para casa, a mãe dava-lhe um. Tanto ele tinha algum medo da mãe, ele dizia que se matava, dizia que não sei lá o quê. Quando nós vinhamos ir para trás, num comboio que nos enviaram para trás, com um polícia que nos trazia para trás. Viu-nos a chorar e perguntou-nos porque é que tínhamos chorado. E a gente, sabe, fomos apanhados e queríamos ir para a França, e agora fomos para trás. E ele então disse: olha, vocês querem passar? Então esse polícia ensinou-nos como é que devíamos fazer. Esperámos até outro dia de manhã, eram 6 da manhã, ficámos lá numa estação, fiámos na última carruagem. E foi a polícia que nos ensinou. Fizemos a última carruagem e depois já não passámos por baixo do túnel. Atravessámos a linha direta. E pronto, e foi assim, fui à frente, eu compreendi logo polícia espanhola, mas eu já o compreendi, fazendo isso aquilo. Fomos outro dia, o passador estava do outro lado, à nossa espera, ver se a gente conseguia apanhar uma maneira de encontrarmos outro dia, era cheio de fome, porque eu por acaso nunca tinha comido queijo de vache-querri, e depois esse passador foi uma das primeiras coisas que ele fez, uma casse-croûte de queijo de vache-querri. Mas de noite, quando nós estivemos à estação, à espera das 6 horas da manhã, eu tinha o meu bilhete do comboio aqui assim num bolso. E roubaram-me depois o bilhete. Eu fiquei sem bilhete. Depois tive que ir da Andaia até aos Estarrijos, sem bilhete. Depois o passador queria tirar um bilhete. E depois disse: bom, vá, não vale a pena tirar o bilhete, eu vou ensaiar de passar. Quando vi o revisor, eu via o colar começar na carruagem, passava para a outra carruagem, fechava no quarto de banho. Quando ele passava, já, então vinha até Austerlitz, chegámos a Austerlitz. Nessa altura, na gara de Austerlitz, havia um bilhete de estação para irmos, quando íamos buscar alguém à estação, tinha-se tirar um bilhete. Hoje não é assim, mas naquele tempo era assim, é um bilhete de gara. Então, o passador saiu para fora, tirou um bilhete de gara, voltou a entrar para dentro, deu um bilhete de gara a mim, eu saí para fora, mais ele, pronto. E depois trouxe-me aqui a Vilhenas, nessa altura, a casa de um meu irmão, deste está aqui hoje, que está no Brasil, ele estava ali, trouxe-me ali a casa do meu irmão. E o meu colega foi para o Luxemburgo. Fez assim, depois arranjei trabalho lá de caminho também, foi o meu irmão, esse meu irmão.
Pois era isso que eu lhe ia perguntar, se foi complicado arranjar trabalho e se teve apoio por parte de algum imigrante
Não,
ou de algum
foi, portanto, foi o
francês.
meu irmão, foi, levou-me logo a um antigo patrão dele, também gostava muito dele, depois deu-me logo trabalho. Trabalhei há 3 meses a fazer, fiz papéis, porque ganhava muito pouco nessa altura, portanto era uma bagatela. E depois, ao fim de 3 meses, portanto, o gajo tinha que comer desse dinheiro, não é? E a coisa não havia muita economia nessa altura, era quase para comer. Depois, eu gostava da bola, jogava a bola. E um dia fui com um colega para Poissy, um colega que trabalhava lá numa fábrica, nessa fábrica quando eu fui, e depois eu comecei a jogar a bola lá com eles. Então o chefe disse-me se eu não queria jogar a bola com eles, e até ia trabalhar lá para a fábrica. E eu disse que sim. Pronto, ele arranjou-me então lá o trabalho. Eu logo, portanto, pedi a conta logo onde estava. Primeiro pedi lá a aumentação, eles primeiro me queriam dar, depois já me queriam dar, quando eu disse que estão para me dar a conta, que nem era eu que falava, pois uma pessoa portuguesa a dizer. Depois, quando eu disse que vinha embora, já me queria dar a aumentação. E eu, como já sabia que os outros tinham dito quanto é que eu ia tirar, eu queria ir embora. Portanto, vim para ali, tirava tanto ali em 15 dias como no outro lado no mês. E pronto, foi assim.
Gostava que me falasse um pouco do seu trabalho, em que é que consiste, o que é que faz no seu trabalho.
Atualmente, portanto,
Sim.
tive esse trabalho,
Ou se quiser falar do outro.
trabalhei 20 anos, portanto, era fazer cabo elétrico, portanto, era a vulcanização de cabo elétrico. Portanto, cabos de alta tensão, toda a qualidade de cabos, portanto, cabos elétricos. Foi aí que eu tive a minha maior. Portanto, comecei novo, não é? Tinha 17 anos, 18, nessa altura foi já 18. Portanto, trabalhei 20 e tal anos, bom, foi uma grande experiência. Depois eles mudaram, depois mudei completamente. Portanto, fui para uma outra fábrica, passei a coisa de pontier. E de ferro líquido, portanto, condutor de aljão, não sei como é que se chama em português.
Como é que se diz?
Aqui é condutor de aljão,
Condutor de máquinas também.
máquinas, bom, tanto, mas eu é, portanto, é pontes. Português é aquilo, é uma ponte. Ponte que rola sobre ralhas, sabe? Portanto, a minha coisa é essa. Portanto, cargas, portanto, descarrego, carrego barcos, descarrego, carrego caminhões, vagões, pego, por exemplo, 30 toneladas, e carrego um caminhão de uma vez.
Isso era aqui na zona, não?
Sim, sim, podes vir. É, podes vir agora, atualmente. Ah,
como disse que dos barcos, não era?
Pois. Mas eu trabalhei em duas, portanto.
Será junto ao Sénio?
Portanto, esta é num porto mesmo. Ah. Eu descarrego nos barcos portugueses, de papel. Ah. O papel, aqueles fardos, é às 8 toneladas de cada vez, descarrego ali barcos que vêm lá de Portugal. Ainda ontem carreguei um barco russo.
E as relações com os colegas no trabalho, como é que foram?
Pois, já tudo, né? Portanto, há bom e há mau, mas bom, mas uma pessoa há sempre um... Não, nunca tive grandes problemas, né? Acontece do bom e acontece do mau, pois uma pessoa tem que se fazer a... Não se vai matar uma pessoa porque ela tem... Mas chegaram a um acordo.
E o relacionamento com os franceses ao longo destes anos todos, foi sempre pacífico ou não?
Sim, sim, tive sempre tenho grandes amigos franceses, atenção, tive sempre... Eu, por acaso, até tive mesmo, já na outra fábrica, franceses, que eles até faziam esforço por vezes para compreender e ajudavam muito. Franceses, tive sempre uma boa... Nunca há sempre aquela uma coisinha, há sempre um que é mais coisinha assim, mas na geral isso é, há sempre um estúpido, como na nossa língua é igual, há um estúpido sempre que sempre larga um, não é? Mas eu não, foi sempre positivo, foi sempre.
E com os outros imigrantes?
Também. Portanto, uma pessoa
nunca teve assim.
Não, nunca teve problemas. Nunca tive problemas, portanto, há educação, não é? Uma pessoa tem que haver educação de parte a parte, não é? E, portanto, sobretudo que eu sou muito exigente. Se eu respeito uma pessoa e a pessoa não me respeita a mim, eu exijo a educação.
Que país do que conhece de França e de Portugal, que país é que lhe oferece melhores condições de vida?
França. Portanto, hoje, por vezes, quando estou sozinho a pensar, a gente tem aquela coisa de falar em pátria assim, eu, por exemplo, fui fazer a tropa a Portugal, fui fazer a guerra, fui a Angola, tudo. Depois, às vezes, portanto, quando fazemos em pátria, assim, afinal de contas, qual foi a minha pátria? E por vezes uma pessoa quando vai a Portugal, quando se encontra lá para resolver certas coisas lá, só se encontra em dificuldades, só é sempre, só tem, metem problemas em tudo, só estão bem. Portanto, há um. A nível burocrático em Portugal, não é fraco, é fraquíssimo, faz fraquíssimo. Não tem nada, você quer uma coisa qualquer, tem que ser tudo a pagar, tudo para passar, para fazerem aquilo, os gajos em rodilho, você tem que entrar gorjetas, tudo, não tem nada a ver com aqui, hein? Aqui o que em Portugal a gente farta-se de andar atrás de um e do outro para fazer, aqui você chega lá e faz a coisa assim, não tem nada a ver, esse ponto é o dia e a noite. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Acredita que a vida dos seus filhos é hoje em dia melhor do que seria se não tivesse vindo para a França?
Ah, pois, isso é mais que certo. Isso é uma certeza.
E porquê?
Porque eu, se estivesse em Portugal, nunca tinha a possibilidade de lhe ter oferecido, portanto, as condições que ele oferecia. Elas vão, na verdade, nos estudos também foram mais... Quando elas disseram, não esforcei, não é? Mas portanto, não tive. Meus pais não me deram sequer a oportunidade. Eu fui, primeiro, entrei aos 7 anos, saí aos 11, trabalhar logo para ganhar-lhe para casa. E dinheiro da semana, tudo ali, ao fim da semana, sempre ali para o pai. Tudo, não havia hipóteses. Não havia. Minhas filhas estivessem em Portugal, e mesmo eu, já eu, a minha vida em Portugal, já era longe Passava, ia ser um escravo, como tenho colegas da minha idade, e vejo, eu ia ser igual a eles, não? Vejo pessoas da minha idade que nunca saíram de lá. Portanto, eu quando vou a Portugal, sabe, eu gosto de esses colegas e falar com eles e saber o tanto tudo. E, portanto, tenho colegas lá que hoje, portanto, quando chegar à altura da reforma, portanto, que estamos na idade, eu pergunto-me que é que essas pessoas, de que é que eles vão viver? Esse método, até me mete impressão. Como é que pode ser? Uns que andaram lá, uns que passaram vida lá. Eu, por exemplo, lá em Portugal, por acaso, ainda estive em fábricas que descontei. Mas muitos andaram lá a trabalhar. E nem sequer os descontos entraram em caixas, está a ver? Andavam, tudo era tudo assim, ao negro e tudo. Os patrões pagavam, não descontavam, sabe? É tudo uma coisa à balda. É um problema gravíssimo na sociedade de hoje, lá em Portugal, das pessoas da minha idade.
Eu não tinha essa ideia, mas pronto, sim, é verdade. Após tantos anos de estar aqui em França, tem sonho de regressar ao seu país natal? Porquê? Quando?
Eu, portanto, eu até aqui há... quando as minhas filhas ainda estavam na minha casa, portanto, e tive sempre essa, era sempre essa a minha intenção, portanto, hoje uma pessoa gosta sempre do país onde nasceu, e, portanto, foi sempre um sonho nosso, era sempre vir, ganhar dinheiro, e até houve muita altura que enviava o dinheiro para lá, pois uma certa altura já até deixei de fazer isso, atualmente levo dinheiro para férias e não tenho lá dinheiro, até nisso. Uma pessoa mete lá o dinheiro e eles tiram dinheiro sem, assim, portanto, não... Portanto, servem-se dele e ainda não tiram o dinheiro. Eu tenho que pagar para tirar lá o dinheiro. Não é? Portanto, eu agora mudei de sistema, dinheiro, tenho o dinheiro, tenho aqui. E, portanto, eu tinha essa ideia, como eu digo, até quando as minhas filhas estavam, debaixo do meu telhado, e regressar a Portugal. Tinha assim, bom, claro, até fazer alguma coisa, construir e tudo, porque ainda hoje não construí casa em Portugal. E cada vez tenho menos ideias de fazer. Ainda comprei um terreno lá para construir e tudo, mas todas as dificuldades que eles apresentam, eles só põem dificuldades às pessoas de construírem, em vez de facilitarem a coisa, põem dificuldades. E eu, portanto, cheguei à conclusão que não vale a pena construir em Portugal. Primeira, minhas filhas se casaram com franceses. Portanto, Portugal não oferece condições às minhas filhas para elas irem a ganhar a vida delas. Eu ia fazer lá, ter lá um monte de dinheiro para as pessoas olharem para aquilo, não tem... Eu, quando vou lá de férias, passar um mês, portanto, não estou no mesmo sítio, eu quero ir para a praia, alugo um quarto à beira-mar, vou para um dia, vou para um lado, outro dia vou para o outro, não preciso ter uma casa lá. Portanto, essas condições, quando uma pessoa pensa tudo bem, é um grande erro construir lá embaixo. Por causa disso que eu me pus aqui, o primeiro coisa foi comprar aqui, pus isso em primeira linha, para eliminar aqui a renda. E, bom, tive familiares que fizeram o contrário e depois chegaram à conclusão que eu tinha razão. E, portanto, é esses problemas assim que...
Então não tenciona regressar?
Sim, não, mas vou regressar, regresso, como faço até aqui, mas agora encontro-me numa situação em que, portanto, meus netos, eu gosto muito dos netos, eu só tive duas filhas, agora tenho netos. E então, eu sinto-me bem quando sou com eles, quando passei com eles, e a minha mulher então ainda é mais atachada a eles, pois, sabe? É. Portanto, agora estamos em Portugal e eles aqui, a minha filha, telefona. Portanto, nós sermos obrigados a cometermos essa ligação e depois, mesmo na reforma, não digo que não passe uns tempos ou em Portugal ou no Brasil ou noutros. Portanto, eu gosto de viajar, gostamos, eu e a minha mulher, protegemos a mesma, nesse ponto, protegemos a mesma mesmo ponto de vista.
Uhum.
E portanto, fixo, poderei estar um tempo, mas nunca o ano inteiro.
Uhum.
Depois há um grande problema também lá, que eu noto, que é o problema que eu sigo muito à base de televisão e tudo, é o problema, portanto, das pessoas idosas, portanto, o que é os médicos, os hospitais, isso tudo eu digo que isso até é um crime, está pior agora que estava quando eu nasci. Há um atraso, nesse ponto, há um atraso muito grande. Portugal, na medicina, é gravíssimo, é vergonhoso. É vergonhoso até. Considero que é vergonhoso o sistema. Há pessoas que, quando saem de ir para um lado para o outro, morrem para o caminho. E as pessoas não se importam. Os políticos não...
Uhum.
Eu ter sido incompetentes. Essas pessoas são incompetentes de terem os lugares que têm.
Portanto, acredito que aqui o sistema de saúde é melhor aqui, não é?
Bah, mas de longe, mas pode ser de longe, você não tem nada a ver. Eu tenho muito colega que vem de Portugal aqui para que eu lá, senão moro lá. É mesmo uma falta de imagem. Portanto, isso é da receber. Eu tenho muito dessa coisa dos médicos, tenho muita coisa, muito conhecimento, que é o que eu falei há pouco. Eu tenho um cunhado, partiu lá uma vez uma perna, a minha sogra mandou parar, partiu lá uma perna no mês de agosto, de férias, que enviou para lá de férias, e ele partiu lá uma perna. Quando foi para ser operado, eles lá não o queriam operar, porque o operador estava de férias, e então, se a minha sogra pagasse, propuseram-se ela pagasse em líquido, que ele vinha das férias para operar. E a minha sogra, então, o que é que ela vai dizer? Ela queria o filho operado. Então, e o filho, na coisa dele, a princípio da idade, ia ficar como defeituoso. Então, ela disse logo sim. E o operador veio, um bom operador, operaram e tudo. E ele, ao fim do mês, já veio para a França. E os gajos aqui até admiraram-se com o trabalho que eles fizeram.
Uhum.
Só o quê? Portanto, eles disseram que a minha sogra que ia ser reembolsada daquele dinheiro. E por acaso eu é que o fui buscar ao hospital. No fim de ele estar no meu carro, operado e tudo, eu disse à minha sogra, você agora não paga. Mas a minha sogra é uma pessoa de palavra. E insistiu em pagar e pagou. E eu disse, você nunca mais recupera esse dinheiro. Ah, não seja assim, não seja assim. Veio aqui, chegou aqui à Secretaria. Esse dinheiro atirado fora, não, porque ela, uhum. Filho, ficou, sei lá, não é? Mas... Ela, vamos já, a coisa que é tudo, não tudo à caça do desgraçado, mas é explorar, estão sempre a explorar.
Pois.
O próprio imigrante, quando chega lá, é para ser explorado, não é para não eles querem que o imigrante lá levar dinheiro, então não estão a mais nada, não têm consideração nenhuma, não têm, portanto, pois, mas os de lá morrem. Lá, portanto, essas coisas não têm a possibilidade de morrer, ou ficam aleijados, ou ficam. Você não é de acordo comigo?
É?
Não é de acordo comigo?
Sim, em alguns aspectos sou, claro. Pois, acho que ainda há muito grande.
Eu tenho muito conhecimento de Portugal,
é um grande avanço ainda para fazer, para desenvolvimento, a fazer a nível da saúde.
É,
todas as zonas do interior, então, é muito complicado.
Aquilo. Mesmo, mas há já na sociedade portuguesa, há já um quem quer ruim a passar. Aquilo é uma coisa que está ali infiltrada, já de herdanças, os pais, aqui está a ver, está uma coisa muito, só que uma coisa muito, muito... Tem que haver uma grande revolução em Portugal para isso.
Uhum.
Quando foi 25 de Abril, é triste uma pessoa ter falar assim. Quando houve 25 de Abril, em Portugal, não houve mortos. Mas, se tivesse havido mortos naquela altura, hoje estávamos, se calhar, a outro nível. Se a gente acabasse esses grandes gajos que nos fizeram este atraso de 50
Décadas,
anos.
é, pois, muitas
Se
décadas.
essas pessoas fossem todas postas abaixo, hoje o país não estava como estava. Eu passei muito em Portugal, vi muita coisa em Portugal, passei a coisa da Revolução toda em Portugal e, portanto, vi muito. Fui burro em ir para lá, só fui para lá perder tempo. Até aí fui roubado. Fui esperado, fui eu pensar que ia defender a minha pátria. E, afinal de contas, fui para lá perder tempo de cotização, perder dinheiro, algum que tinha, não é? Passar fome. Fome e sofrer, não fiquei lá porque não calhou, portanto, está a ver, tudo por causa de uma pátria que não me fez nada, só nasci lá, não me deu nada. Se tenho alguma coisa a agradecer, é à França, que me deu o pouco que tenho.
Eu ia lhe perguntar agora que avaliação, que balanço é que faz destes anos todos que está a estar aqui em França? Que balanço é que faz da sua estadia aqui? Que avaliação é que faz?
Como boa, má,
Sim,
sim,
é.
nunca tive dificuldades, nunca tive dificuldades em financeiros, pois uma pessoa que quando tem quer sempre mais, não é? Portanto, tive sempre bons salários, não é? Pois uma pessoa também tem que responder, não é? Tive, por acaso, meus lugares de trabalho nunca foram também muito duros. Muito pesados, nunca, meus trabalhos nunca foram pesados. Tive sempre uma sorte com isso. Portanto, eu até dizia, quando era nessa fábrica de cabos, eu até dizia que ia para lá descansar. Que era verdade mesmo, uma pessoa. Pronto, e agora neste é igual, ando sentado, estou sentado numa cabine e ando. Portanto, é o tempo a passar lá e depois é a responsabilidade, porque uma pessoa pode fazer um acidente. E quando há um acidente ali é mortes, não é? Aquilo bater com 30 toneladas não é bater com um dedo assim, não, pois é, isso é, a pessoa tem que fazer cuidado com a gente e com os outros, não é? E depois, portanto, para mim foi positivo, fazendo nunca Portugal me podia oferecer sobretudo na minha zona. E mesmo, portanto, conheço também um bocado mesmo Lisboa e tudo, não havia hipóteses.
Por último, ia-lhe pedir que partilhasse comigo uma pequena história, um pequeno episódio que o tivesse marcado de forma negativa ou positiva, ou seja, algo que tivesse deixado muito emocionado, ou pela negativa ou pela positiva, e que se lembrasse e quisesse partilhar.
Por exemplo, não estou a ver a.
Um episódio, uma história que se tenha passado, que tenha mexido muito consigo, emocionalmente ou não, ou de forma negativa, ou uma coisa boa, uma coisa má, que tivesse passado aqui em França enquanto cá está, ou enquanto cá esteve, enquanto cá está,
Que
continua
me
cá.
emocionou ou que me
Sim.
pôs triste?
Sim. Que eu tenha posto alegre ou que eu tenha posto triste.
Pois, portanto, como eu digo, nunca apanhei assim grandes coisas, mas bom, posso dizer, portanto, quando eu trabalhei nessa fábrica de cabos, bom, quando eu saí já tinha uns 40 anos, não é? E depois também tinha comprado o apartamento. E depois uma pessoa pensa muito como é que. Portanto, tenho um crédito em cima das costas. Portanto, perde o trabalho, não sabe o que é que. Portanto, o que é que vai aparecer para frente, qual é o trabalho que vai. Por acaso, tive sorte, não tive problemas. Não tive problemas nenhuns.
Mas
Foi.
perdeu porquê? Porquê?
Portanto, porque eu não quis seguir. Portanto, a fábrica mudou daqui para perto de Lyon. Pesão para. Sanse. Sanse. Portanto, é muito longe. A minha mulher tinha o trabalho dela. Ora, se eu dominejava para guardar o meu trabalho, eles vendiam o meu apartamento e tudo, eles pagavam os meus, tinham uma prima para poder ir para lá, tudo, fazer-me tudo. Mas não me garantia o trabalho para a minha mulher. Ora, uma pessoa sair de Paris, da região parisiana, para ir para a campanha, por um salário só, então devia passar um mau bocado. Eu disse, não, um homem arranja sempre trabalho, a mulher é mais difícil, ela tem o trabalho dela, e eu sou uma pessoa que me trafesso, não importa o quê. Pois, foi assim que fiz, e consegui arranjar um bom trabalho também, mesma coisa. Mas, portanto, de noite, uma pessoa pensava aquilo tudo, que é como é que ia, aqueles problemas, não é? Mas não calhou tudo bem. Não vejo outro problema que tivesse sido, assim, por cima de... Não tenho mais nada. Nunca tive grandes problemas.
Tá bom, obrigado pela sua colaboração, por este meu trabalho, e muitas felicidades aqui.
Igualmente, portanto...